Senhor deputado presidente, senhoras e senhores deputados, na semana passada fiz publicar no Jornal de Santa Catarina uma coluna, um artigo sobre a BR-101. BR-101 que nos anos 90 ela foi encerrada a sua duplicação de Palhoça até a divisa com o Paraná. Anos depois, nos anos 2000, com um pouco mais de tempo, foi encerrada a novela da duplicação até de Palhoça até a divisa com o Rio Grande do Sul. Portanto, foram décadas se construindo, o trânsito matando, levando dificuldade de acesso a inúmeras cidades, localidades em Santa Catarina, e nós vemos ainda a continuidade dessa dificuldade, já que ela, como se apresenta hoje em dia, já mostra sinais de total esgotamento e incapacidade. Não são raros os momentos em que um acidente ou outro isolado, como aconteceu na semana passada, um pouco mais chamativo, porque dois caminhões acabaram pegando fogo, foi a questão de simplesmente o Estado parar. Nem subia, nem descia. Parou. Parou por mais horas do que deveriam. A produção parou, o Estado parou. Isso mostra já há algum tempo de que a nossa infraestrutura aqui em Santa Catarina está decadente. É uma pena que o nosso Estado, tão decantado em prosa e verso aí no Brasil, possa hoje ser comparado talvez a um dos piores em termos de infraestrutura. Nós temos apenas, na realidade, uma única via duplicada. E todos nós sabemos que para sair de Florianópolis, que para isso sem contar os períodos de férias, ou de algum feriadão, ou de alguma comemoração diferente que precise realmente mais rapidez no transporte. É impossível. Então, nós contamos muito e viemos esperando aí uma ajuda do governo federal, e a gente sabe que isso é uma história para boi dormir, é a história da carochinha. Eu já fui deputado federal, soube e vivi aquela dificuldade como coordenador do Fórum Parlamentar Federal no ano 2002, e agora eu vejo e parabenizo todos os deputados e senadores que têm se esforçado de uma maneira forte para conseguir algum resultado. Tem sido falado pela imprensa, pela grande imprensa, do contingenciamento de verbas para as rodovias federais, tanto aqui como em outros lugares. A gente espera que não pare esse conta-gotas e que realmente seja uma drenagem normal aqui de recursos para se terminar esse problema grande que é o acesso até Blumenau, o acesso ao Médio e Alto Vale através da BR-470. Eu, como morador um pouquinho mais acima, na BR-280, também já vejo de longe a dificuldade de nós resolvermos parte disso, ou seja, da BR-101 até a cidade de Jaraguá do Sul, ou que seja Guaramirim, ali perto. Não vemos realmente uma facilidade pela frente. E muitas dessas comunidades têm sofrido muito, muito mesmo, inclusive invertendo seus índices de produção, invertendo seus índices de arrecadação. Jaraguá, por exemplo, tem repercussão no PIB, né? E isso é ruim para o Estado. O ruim para o Estado que se vê um Estado hoje sem infraestrutura. E nós, aqui, deputado Bruno Souza, o senhor combativo, o senhor que gosta de investigar as coisas, aonde está sendo colocado os recursos, mais uma vez eu quero dizer que essa Assembleia Legislativa promoveu, no ano 2016, uma audiência pública com o pessoal das ferrovias lá de Brasília para debater vários setores aqui, a Fiesc, pessoal do transporte rodoviário, do lobby, enfim, várias situações. E nós já pagamos, o Brasil já pagou, o contribuinte já pagou quase 30 milhões de reais e até agora nenhum centímetro quadrado do projeto de duplicação foi apresentado a quem quer que seja. Nós estamos aí, sabe por que parou? Parou porque as empresas que já receberam boa parte dos recursos disseram que não podiam continuar o projeto por causa da FUNAI, aqui no Morro do Boi. Foi proposto naquela época, num projeto de duplicação, um túnel de 3,1 quilômetros, por baixo da área indígena, mas acaba não acontecendo nada. E a proposta da FUNAI, que veio estampada num documento oficial, foi de que se devesse fazer um desvio pequeno, deputado Cobalcini, de um túnel que entraria para o interior de 56 quilômetros, ao custo de 16 bilhões de reais. Isso está escrito. Isso está escrito, isso é um documento da NTT. E as pessoas estiveram aqui e nunca mais apareceram. Né? Então, realmente, um novo modal ferroviário que o Brasil precisa, que grande parte da população catarinense e da produção acabam estando aqui com o maior número de passageiros, a interligação entre os portos, né? Que essa rodovia, essa ferrovia, previa 235 quilômetros entre a cidade de Sara até Araquari, para interligar tudo aqui no... Simplesmente virou pó. Ninguém sabe onde foi, o que aconteceu, e assim com outros projetos mirabolantes. Por exemplo, o acesso São Francisco do Sul. Até hoje estão apodrecendo os dormentes. No escritório central do DENIT, em Joinville, em frente à Expoville, porque tinham sido comprados... com antecipação, todos os dormentes do acesso da BR, ali na BR-101, ali no desvio do trem até São Francisco do Sul, e que não serviram para absolutamente nada, estão apodrecendo. Os trilhos foram desviados para outros locais onde estava sendo construída a ferrovia, outras ferrovias, né? Então, é assim. O Brasil não tem projeto de longo prazo, não tem projeto de concessão. Quem é para receber a concessão não fica seguro, porque o máximo que se dá é de 30 anos, e para se falar em uma ferrovia que tem uma duração de muito mais anos, seria necessário que esse tempo fosse estendido, e, acima de tudo, que entra governo e sai governo, esses projetos têm que ser mantidos, e não jogados no lixo, e dizer, ah, isso ali é da esquerda, isso ali é da direita, isso ali é do Temer, isso ali é não sei de onde... Então, realmente, Santa Catarina acaba assistindo de camarote esses problemas e se vê hoje sem uma infraestrutura decente para atender principalmente a região onde mais tem gente e onde mais ocorrem os acidentes. Por favor, deputado Cobalcini.
Parabéns, deputado Vicente Carpeso. Eu vejo o país, infelizmente, na contramão da história. E incluo, nesse contexto, Santa Catarina. Se fala na translitorânea que poderia servir para cargas, ligando os portos, mas também para o transporte de pessoas, já que a grande maioria da população mora aqui no litoral. Se fala na leste e oeste em que integraria o oeste de Santa Catarina com a malha ferroviária dos portos, interligando todos os portos. Mas parece um sonho de verão, porque é como se as palavras fossem jogadas ao vento. E também se fala, e eu entendo que seja essa a principal ferrovia que liga o centro-oeste do Brasil ao oeste de Santa Catarina, que é a norte-sul, que vem trazer os insumos para a avicultura e suinocultura. Então, eu quero lhe cumprimentar por esse brilhante pronunciamento que há de ter uma sequência assim, porque merece que essa Assembleia trate de um assunto tão importante. Parabéns.
Obrigado, deputado. Eu pediria um minuto para para encerrar o meu pronunciamento, e dizer o que nós vamos observar aqui é que, mais uma vez, tudo isso vai ser uma enrolação, que o projeto e da persistência da opção do modal rodoviário vai imperar, um modal com maior número de acidentes, maior poluição, maiores gastos em energia. Enfim, nós realmente temos que melhorar a representatividade, porque o pessoal tem sido forte lá em Brasília, mas realmente recuperar e trazer mais recursos para melhorar a nossa infraestrutura. Obrigado, senhor presidente.